Nós vamos trazer agora uma pauta muito importante que já anunciei no começo do programa, o doutor Olímpio, certo, gente? Vou aqui identificá-lo. Ele é um especialista, ginecologista, vai falar sobre um assunto muito sensível e muito importante, senhoras e senhores, que é a exploração, o abuso, a violência sexual contra crianças e adolescentes, que existe uma resposta urgente e multidisciplinar. Por isso, anuncio para vocês aqui no programa o doutor Olímpio Barbosa de Moraes Filho, médico, ginecologista e vice-presidente da região Nordeste da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Doutor Olímpio, muito bom dia.
Bom dia, é Marconi?
Rádio Marconi, Jair falando com você, seja bem-vindo.
Ô, Jair, bom dia, Jair, é um prazer estar falando aí para o povo de Santa Catarina, aqui do Nordeste, tá bom? Quem possa ajudar, Marconi? Jair.
Doutor, o que caracteriza a violência sexual contra crianças e adolescentes, segundo os marcos legais e sanitários?
Certo. Primeiro que é uma tristeza muito grande, que essas são pessoas em estado de vulnerabilidade, né? As crianças, né? E as meninas, né? Então, os abusos sexuais são frequentes no nosso país, né? Se você pega com relação ao estupro, né? 70%, 80% dos estupros acontecem em meninas abaixo de 14 anos no nosso país. E essas meninas, muitas vezes, o perigo, né? Quem causa isso são pessoas que deviam estar protegendo essas meninas. São pessoas familiares ou pessoas muito próximas daquela criança, que a família muitas vezes tem confiança, né? As pessoas confiam muito. E é de confiança de todos. Então, e muitas vezes ela se sente perdida, ela se sente ameaçada e muitas vezes demora para se descobrir, certo? Muitas vezes tem os sinais. Aquela menina que é alegre, feliz, né, ela passa a ser triste. Aquela menina que tinha bom desempenho na escola passa a tirar notas mais baixas e fica desconcentrada. E muitas vezes, às vezes quem alerta isso é a própria escola, a psicóloga da escola, a professora da escola. Então, a gente tem que ficar atento, né? Que, claro, com o contato com a internet, com as mídias também, pode acontecer, né? Então, os pais têm que sempre ficar atentos e a sociedade também. Porque tem vezes que essa violência acontece até com a conivência dos familiares, né? Isso é muito triste.
Exatamente no ambiente onde fica fechado, longe dos olhares da sociedade, é que acontece o abuso. Isso é muito triste, não é, doutor?
Exato, né? Tem várias histórias, cara, coisas absurdas, né? Criança que não vai para aula, para escola, né? A família, mas aparece grávida. Quer dizer, a menina não sai de casa e aparece grávida, né? Então, muitas vezes o profissional de saúde é quem percebe, né? E o profissional de saúde tem dar assistência, comunicar o conselho tutelar, fazer boletim de ocorrência, né? Fazer a assistência de saúde, né? Muitas vezes que acontece, se for até o terceiro, até o quinto dia, usar método contraceptivo para não acontecer gravidez, a prevenção de doença sexualmente transmissível, e o pior, né, Jair, que é quando acontece a gravidez. A gravidez que é o grande problema, né? Então, a gente tem, hoje no Brasil, para você ter uma ideia, a gente tem 14 mil meninas sendo mãe abaixo de 14 anos. E a maior parte delas é fruto de violência, já que no nosso Código Penal, a gravidez abaixo de 14 anos é estupro. Né? Porque a criança não tem como decidir. Ela está vulnerável. Menina não é para ser mãe. Mas mesmo assim, no Brasil, 14 mil meninas são mães por ano. E acreditamos, né, que quando é estupro, pela dificuldade que é ter o acesso ao abortamento previsto em lei, que menos de 4%, talvez 3, 2% dessas meninas têm acesso ao abortamento previsto em lei. E o que acarreta isso? Depressão, suicídio. As meninas, quando morrem nessa faixa etária, é devido à violência. Ou o estuprador mata a criança para não descobrir que aconteceu o fato, ou ela toma veneno e vai para o hospital de emergência, porque tenta acabar com a própria vida, porque o sofrimento é muito grande. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar atento para toda a sociedade.
Deixando aqui bem definido para o ouvinte, olha, o abuso sexual refere-se à prática de atos sexuais por um adulto ou alguém com mais idade, com o intuito de obter satisfação sexual, com ou sem contato físico, com ou sem o uso da força, né, doutor?
Exatamente. E tem vezes usando a fraude, né? Que é usar alguma coisa que tira a consciência da vítima, boa noite Cinderela, alguma bebida. Isso acontece, né? Também. Né? Então, tem várias maneiras. Né? E acontece no Brasil, no mundo, mas no Brasil a gente está pior do que muitos outros países.
Doutor, por
que... É muito importante também dizer, né, que alguns pais acham assim, esse negócio de educação sexual é ruim nas escolas. Não, não. Os professores são preparados na rede pública, na rede privada, para dar orientação. Falar sobre isso, falar na família, falar nas escolas, orientar as crianças o que é carinho, o que não é carinho, o que pode fazer, o que não pode fazer, e orientar que essas crianças tenham coragem de denunciar. Isso é uma coisa importante, entendeu? Fica atento, tanto à escola como à família.
Doutor, há uma diferença entre violência sexual e exploração sexual também. É bom explicar, não
é? A exploração sexual acontece, né, quando essas... Isso é crime, né, a exploração sexual de adolescente, certo? Ou seja, a menina é utilizada para prostituição, por exemplo, né? Quer dizer, isso acontece aqui no Nordeste, no interior, no Norte do país, pior ainda, né? Que é a utilização de crianças e adolescentes na prostituição, né? Isso é crime, né? E se a criança, adolescente engravidar, menor que 18 anos, vítima de exploração, é considerado o Estatuto da Criança e Adolescente, que ela também tem direito ao abortamento previsto em lei, porque está no estado de vulnerabilidade. E claro que é dever de todos nós denunciar essa situação de exploração sexual, de prostituição, né? Porque a menina tem que estar na escola sendo protegida, não numa situação dessa.
Existem, inclusive, muitos sites de exposição humana, né, doutor? Tanto para homens, exato, quanto para mulheres. Algumas pessoas veem ou procuram o lucro fácil, né? E esses sites estão ali para ganhar dinheiro, querem conteúdo, e logicamente que são muitas vezes uma alternativa de ganhos, bons ganhos, exato, em pouco tempo, né? Então a pessoa é tratada como, na verdade, um lixo sexual, como um argumento sexual, e depois é descartada, evidente, né? Mas ali algumas pessoas veem uma importância, um glamour, que na verdade é um objeto, né?
E claro, então tem que tomar cuidado também, que tem várias formas de exploração, de violência, né? A exploração de induzir a criança a mostrar o corpo, por exemplo, de permitir foto, de ser explorado isso, né, por pessoas praticando crime. Isso tem várias formas, né, que estão acontecendo. Como eu digo sempre, toda a sociedade fica vigilante, né, porque esse abuso, né, quando, por exemplo, assim, o caso mais grave, lógico, é a morte, o suicídio. Quando acontece isso, causa distúrbios emocionais para o resto da vida da pessoa. Né? É o mais simples, o que mais a gente vê como ginecologista que eu sou, são as disfunções sexuais. Né? As mulheres passam de ter prejudica a sua saúde sexual. Quer dizer, tem vários problemas com ter relação sexual com dor, não consegue ter relação. Tem um negócio chamado vaginismo. O trauma é tão grande que ela não consegue nem relaxar a musculatura da vagina para permitir a penetrada de um pênis, por exemplo, causando dor. Então, tem toda uma consequência para a vida toda, né, da pessoa. Né?
Doutor, as desigualdades sociais, raça, gênero, contribuem para a incidência maior desses casos?
Olha, o que a gente vê é que o acontecimento praticamente, claro, se for muito baixo, a condição socioeconômica é maior. Mas em termos, é errado pensar que não aconteça na classe A, na classe B, nas pessoas que têm dinheiro, porque acontece também. Claro que as crianças pobres são mais vulneráveis, certo? Até por acesso à informação, à saúde, né? Mas acontece também nas classes mais abastadas do Brasil, também acontece isso, certo?
Você já falou... Mas pergunto novamente, né? Qual é a estratégia certa, doutor, que pode ser adotada pelas escolas, pelas comunidades, pelas prefeituras, pela área social de cada município?
Olha, exatamente, veja, tem que ter cuidado com a exploração política disso, né? Porque você vê, de vez em quando, algumas pessoas que não entendem do assunto, aí diz assim, não, educação sexual é tarefa da família. Nem sempre, porque tem vezes que é a família que está causando a violência. Então, faz parte também da educação sexual na escola. A escola tem que falar para as crianças o que pode, o que não pode. A escola tem que ficar atenta, né? Essa questão de violência contra gênero feminino, que o pessoal chama, ah, ideologia de gênero. Não, isso é, não existe isso. Existe o problema de as meninas serem estupradas. Claro que também pode existir com meninos também, não é só, mas a grande maioria são meninas, de casais hetero, normais, né? Heteroafetivo, não tem, quer dizer, não, não, na família tradicional acontece isso, né? Então a gente tem que ficar atento, não é? A toda a sociedade. Então é interessante, os pais também, eu sei que é difícil falar isso, mas dá uma certa liberdade, ouvir a criança, prestar atenção, né? Falar sobre isso, né? Tome cuidado, né? Isso é, olha, quem não gosta de receber carinhos? Mas tem carinhos que não é carinho, né? E a criança não está preparada para isso, né? Então causa problema sério. Então é um dever de toda a sociedade tratar esse de acordo com as evidências científicas, né? Isso é tarefa da escola, da família, de toda a sociedade, certo? Esse negócio de homeschooling que o pessoal fala, de ter famílias que querem dar educação em casa, porque não, isso não presta, né? Isso não presta, né? A criança tem que aprender a sociabilizar, ela tem que conhecer outras crianças, tem que aprender a se treinar para viver uma vida saudável na sociedade, né? Então a escola faz parte disso, né? E a escola não é perigoso para a criança. Uma escola não é, a escola protege a criança. O perigo para a criança maior é não ir para a escola e achar que é inverter a coisa. Isso aí é perigoso em termos de saúde pública, em termos de educação também.
Doutor, de acordo com os estudos e pesquisas, identifica-se que as pessoas têm medo de denunciar?
Sim, né? Existe uma omissão, uma negligência. Você pode ter você está morando numa comunidade. O vizinho percebe que tem alguma coisa com aquela criança e não denuncia, né? Existe uma conivência. Muitas vezes, em posto de saúde, o profissional de saúde pode perceber e não tomar condutas, perceber que tem alguma coisa errada e achar que não deve se intrometer, que ali é um problema da família. Não, não é. Nem toda família é boa. Claro que uma família estruturada é maravilhoso, mas nem todo mundo tem esse privilégio de ter uma família estruturada que não esteja causando dano. Por isso que existe o Conselho Tutelar, né? Para ele fazer denúncia, o profissional de saúde fazer denúncia, e a sociedade também ficar atenta, ou seja, na igreja, ou qualquer lugar que você perceber, para salvar essa criança, porque aí você está condenando essa criança ou à morte, ou um sofrimento, uma tortura imensurável, né? Prejudicando todo o seu futuro, porque ela não vai conseguir estudar, não vai conseguir ter uma vida afetiva, normal, uma vida sexual normal, porque vai causar traumas. Então é papel nosso, né, da sociedade.
Verdade. Hoje o programa está abordando esse assunto porque entende sempre que é uma pauta necessária no rádio. A gente sabe que há um percentual muito grande de pessoas que são abusadas, crianças indefesas, né, que inclusive o abuso é praticado muitas vezes por familiares, pode ser o irmão, o pai, o padrinho, o tio, o avô, né, doutor?
Exato, exato. Exatamente. Aqui em Pernambuco a gente recebe no serviço que eu trabalho, né, que eu coordeno, a gente recebe muitos casos de vem de outros estados, né? E Belém do Pará, né, de outros estados vem para cá. É muito comum aqui no Nordeste a gente ser referente de atendimento dessas crianças.
Doutor, falar um pouquinho sobre a FEBRASGO, a Federação Brasileira de
Certo.
Associações de Ginecologia e Obstetrícia, que também está dedicada à promoção da mulher em todas as suas fases também, não é?
Claro, claro. Tem uma campanha muito grande aí no núcleo feminino, acima das mulheres da FEBRASGO, né? De treinamento, de oficina, do congresso que aconteceu no Rio de Janeiro, que foi um tema principal, é o treinamento na sensibilização de todos os ginecologistas obstetras do Brasil. São mais de 32 mil obstetras ginecologistas no Brasil e a gente procura dar condições técnicas, né, e treinamento para atender de forma ética e correta essas meninas. diminuir o sofrimento.
Perfeito. Doutor, nosso muito obrigado. Nós conversamos com o doutor Olímpio Barbosa de Moraes Filho, médico ginecologista e vice-presidente da região Nordeste da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, a FEBRASGO. Falamos inicialmente sobre o abuso e a exploração sexual infantil, mas também sobre a FEBRASGO que atua fortemente aí, congregando os profissionais da área, né, doutor?
É isso aí. E pode contar comigo, tá certo? Tem um grande amigo aí com o professor Alberto Trapani, que é professor da HC, e também é um ativista também na defesa das mulheres, das meninas, que é professor aí do HC de Florianópolis, né, da Federal. Um grande amigo.